de Cinema, com Marden Machado.
Marden Machado, às quintas-feiras, por aqui, deixa dicas de cinema para você. Temos aqui uma lista de 3 novidades, não é isso, Marden? Boa tarde.
Boa tarde, Joyce. Boa tarde, ouvintes da CBN. Sim, temos 3 estreias essa semana.
Que maravilha. A primeira delas, e que você vai comentar por aqui, é How to Have Sex, o filme em título em inglês mesmo.
Pois é, não fizeram uma tradução para esse título, preferiram manter o título original, que seria algo como ter sexo, isso, né? No caso, é o primeiro longa da roteirista e diretora britânica Molly Manning-Walker. Esse filme teve a sua estreia mundial no último Festival de Cannes, em maio passado, e foi premiado com o prêmio de Um Certo Olhar, que é uma das categorias, é uma categoria que sempre premia filmes de diretores estreantes, que é o caso da Molly Manning-Walker, mas também longas que abordem com originalidade temas polêmicos, inusitados, como é o caso também deste filme. Aqui você acompanha 3 amigas adolescentes, a Tara, a Sky e a Em, que elas moram na Inglaterra, elas vão passar as férias na Grécia, na região de Mália, na Grécia. Elas querem curtir o verão, e, no caso da Tara, perder a virgindade. A história acontece em torno desse objetivo, dessas férias que as 3 amigas vão passar lá na Grécia. Só que a gente já viu muitos filmes de perda de virgindade, a maioria deles sob o ponto de vista masculino, como American Pie, Porques, que são comédias que exploram esse filão, tendo o ponto de vista dos meninos, o que não é o caso aqui. Primeiro, você tem 3 meninas. Segundo, você tem o ponto de vista de uma mulher como roteirista e diretora. Então, a coisa não descamba para aquilo que a gente costuma ver em histórias assim, de descoberta da sexualidade ou do início da vida sexual. O olhar aqui é bem mais delicado, é bem mais apurado e de uma maneira bem diferente dessas 2 comédias que eu listei, né? Você vê que à medida que você acompanha a rotina dessas jovens nos dias e noites dessas férias lá na Grécia, você vai descobrindo um pouco mais sobre elas próprias e também algumas coisas que você começa a identificar em você mesmo, né? Especialmente no caso da Tara, o filme se concentra mais especificamente no caso dela, porque é ela que quer perder a virgindade. Só que a vida não é tão simples assim, é algo bem complexo, a relação de amizade entre as pessoas também, e no caso específico, volta a usar o exemplo da Tara, que é a protagonista da história. Ela descobre o quão complexa pode ser a sexualidade humana, né? Então, são aspectos que o filme consegue abordar passando ao largo de títulos semelhantes já existentes aos montes sobre iniciação sexual.
Então, essa foi a resenha do filme How to Have Sex, que é uma das novidades, uma das estreias da semana. A gente pode falar também, seguindo a nossa lista, sobre Os Delinquentes.
Os Delinquentes é o novo trabalho do roteirista e diretor argentino Rodrigo Moreno. E é o filme que foi indicado pela Argentina para concorrer a uma vaga na categoria de melhor filme internacional no Oscar do ano que vem, né? Ele, se for selecionado, ele está agora na briga junto com o nosso Retratos Fantasmas, do Kleber Mendonça Filho, que é o representante brasileiro. Aqui você fica conhecendo 2 colegas de trabalho. Os 2 trabalham num banco, o Moran e o Roman. O Moran, um dia, vê a possibilidade bem concreta de tirar uma boa quantia do cofre do banco. na cabeça dele, ele tirando aquele dinheiro e guardando, bem guardado, ele confessaria o crime. O que eu estou dando aqui não é spoiler, porque isso está bem no trailer, isso é explicado no cartaz, então não há problema. Então, ele raciocina bem pragmaticamente. Eu roubo essa grana, eu guardo esse dinheiro bem guardado, eu me apresento à polícia como culpado pelo crime, vou receber uma sentença, vou ficar um curto tempo preso, e quando eu sair, eu vou poder usar esse dinheiro. Eu não quero mais trabalhar, eu quero só curtir a vida. O raciocínio dele é: prefiro ficar poucos anos preso do que trabalhando no banco mais de 20 anos, até poder me aposentar. Só que ele precisa da ajuda de um colega para resolver algumas questões. E é aí que entra a figura do Roman, que é esse colega dele, que involuntariamente termina se tornando cúmplice no caso. Só que, na vida, assim, quando você começa a fazer planos para o futuro, tudo pode dar certo, tudo pode dar errado, ou pode acontecer aquilo que a gente pode chamar de imponderável, aquilo que você não consegue nem colocar como possível, nem como possível. É algo completamente inesperado que pode acontecer e levar aquele plano para um lado ou para o outro. E esse imponderável termina surgindo na figura da Norma, uma mulher que aparece a certa altura da história. Então, o filme consegue trafegar muito assim habilmente naquela linha entre a comédia e o drama, e ainda traz boas pitadas de suspense. Não por acaso é o filme que foi selecionado para representar a Argentina na disputa por esse Oscar, e a Argentina já ganhou Oscars nessa categoria, então é sempre um nome forte para essa disputa.
E aqui, para aproveitar só uma brechinha rápida, Madi, o cinema argentino no ano passado, ou melhor, do ano passado para esse ano, já teve destaque no Oscar, né? Agora também com esse, tá acontecendo um movimento mais por lá, pelo menos mais destaque mesmo, Madi?
É, sim. Eles, ano passado, eles foram um dos fortíssimos candidatos à disputa com a Argentina 1985.
Isso.
Não levaram, mas... mas também chegaram lá, ficaram entre os 5 finalistas. Daqui a mais ou menos um mês, por volta do dia 20 de dezembro, a Academia de Hollywood vai fazer o anúncio da chamada shortlist, que é uma lista com os que estão classificados para a disputa. Aí somente no dia 23 de janeiro que sai a lista de todos os indicados, né? Mas nessa shortlist a gente já vai saber quem vai continuar na briga entre os quase 100 que foram apresentados por seus países. Essa lista reduz para 9 ou 10, e daí depois ficam só os 5 que efetivamente vão disputar. Então, daqui a mais ou menos um mês, a gente volta a falar aqui sobre essa lista prévia, né? E vamos saber se o Brasil e a Argentina estão nela ou não, estarão nela ou não.
Muito bom, vamos também já trazendo essa projeção para você a respeito disso. E por último, jogo esperado de uma franquia muito conhecida, Jogos Vorazes, A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. Eu sempre adoro esses complementos, esses subtítulos, Marden Machado.
Pois é, e esse tipo de história é sempre um tipo de história complicado, cheio de armadilhas, porque você tem já uma franquia estabelecida com a trilogia de livros que virou 4 filmes, né? Os Jogos Vorazes, o terceiro livro eles dividiram em 2 filmes, né? E agora você vem com uma história que aconteceu antes, em inglês eles chamam de prequel, em português uma tradução bem literal, prequela, o nome até feio, mas é uma história que aconteceu antes daqueles acontecimentos que a gente já conhece. Quando você conta uma história de algo que teria acontecido antes dos eventos que você já conhece, você corre um risco muito sério, porque você já sabe como aquilo vai acabar previamente. Você já viu a história anterior que foi contada, que aconteceu depois daquela que estão contando agora. Quer dizer, quando você faz isso com um herói, isso já é terreno minado. Quando você faz isso com o vilão da história, como é o caso aqui, você conhece aqui a origem do presidente Snow, que é o ditador de Panem, o grande vilão da saga de Jogos Vorazes, que a gente já conhece. Isso se torna mais difícil ainda, mas surpreendentemente, o filme funciona muito bem, porque ele gasta tempo explicando as motivações, desenvolvendo bem não só a personagem do jovem Snow, como também da Lucy Gray, que é a jovem apresentada, a garota tributo do Distrito 12, o mesmo distrito que a gente já conhece da Katniss Everdeen, né, dos filmes já feitos. E isso faz com que a história funcione muito bem. É o mesmo diretor dos três últimos filmes da franquia, o Francis Lawrence. E a história aqui acontece 64 anos antes dos eventos do primeiro filme da trilogia original. Você conhece um pouco da infância e do final da adolescência do futuro presidente Snow, que atende pelo nome de Coriolanus Snow. Então, é aquele tipo de filme que, para surpresa de muita gente, minha inclusive, né, traz um roteiro bem hábil, o suficiente para criar situações bem interessantes e, ao mesmo tempo, construindo de maneira bem segura a personalidade do Snow, que encontra na Lucy, que é a heroína da história, um ótimo contraponto. E é isso, e o fato do Francis Lawrence ter dirigido também, ele que já está bem familiarizado com esse universo, é um bom diferencial também. Então, Jogos Vorazes, A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, vai agradar quem gostou da trilogia original e seguramente atrairá um novo público, porque você não precisa saber necessariamente tudo o que aconteceu depois. Se esse for o primeiro filme que você vê da saga, você vai seguramente querer ver o que vem depois. E ele se resolve todo num único filme. Apesar de apresentar pequenos ganchos que poderão ser aproveitados em outras histórias, a história que é apresentada aqui, ela tem começo, meio e fim, o que é muito bom também. Ele não vai ficar dependendo de uma continuação, que poderá até vir ou não com outro contexto, mas o que esse filme apresenta se resolve aqui mesmo.
Então, essa é a análise de mais um filme que acaba sendo muito aguardado até por essa questão da franquia, como a gente diz, por essa chancela, esse carimbo, Jogos Vorazes, A Cantiga dos Pássaros e da Serpente.